Na semana passada, na quarta-feira passada, nós vimos do Salmo 125 até o Salmo de número 129, vários desafios que, nesses salmos, nos aponta para a ideia de confiança. E como é importante nós lembrarmos de que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre, que é o Salmo 125, verso 1. Por favor, segundo slide que está aí. Obrigado, já o segundo, o próximo. Eu fiquei pensando muito nisso essa semana. Na verdade, toda semana eu sou levado a pensar nesses salmos e na ideia de confiar em Deus, todos nós. Mas o Senhor tem me dado o privilégio, a oportunidade de fazer parte de um ministério aqui na igreja de Vila Mariana. E um dos ministérios que eu exerço aqui é conhecido como Ministério de Visitação, que outros conhecem também como trabalho de capelania. Então eu faço as visitas de irmãos que estão enfermos. Esses irmãos, alguns nos lares e outros em hospitais, quando a situação é grave. E hoje eu pude visitar uma irmã, uma senhora, membro de nossa igreja. Ela já é idosa, ela tem uma doença já, assim, que ela está numa situação muito delicada e ela se encontra na UTI. Hoje à tarde eu estive lá no hospital. E quando eu fui visitá-la, ela já não consegue mais falar. E vocês que já entraram dentro de uma UTI, sabem que o paciente ele fica ali cheio de aparelhos. Mas ela podia enxergar e conseguia, tentava se comunicar com gesto, com as mãos. A primeira coisa que ela fez ali foi segurar minha mão, e eu entendi que ela estava agradecendo a minha presença ali. E eu comecei a compartilhar da palavra de Deus com ela, e quando eu vou nessas visitas, a primeira coisa que vem na minha mente é exatamente dizer para aquele enfermo que ele precisa, que nós devemos confiar no Senhor. Que nesse momento de luta, nós também precisamos depositar nossa confiança no Senhor. E depois de meditar algumas passagens da Bíblia com aquela irmã, antes de orar em favor dela, antes de sair dali daquele leito, da UTI, ela com a mão apontou com o dedo para cima e fazendo o gesto com a mão, com o dedo para cima. Então, eu fui tentando interpretar o que ela estava dizendo, e eu falei, a senhora está dizendo com isso que a sua confiança, a sua dependência está no Senhor, e ela balançava a cabeça dizendo que sim. Para quem a conheceu, conviveu com essa irmã, irmã Maria dos Reis, que é membro de nossa igreja. Aquilo me deixou emocionado, feliz, e mais uma vez eu pude testemunhar o que não tem sido poucas vezes já nesses 2 anos com o Ministério de Visitação aqui em Vila Mariana. Quando eu vou no hospital, isso acontece semanalmente, e às vezes encontro um paciente ali no leito, uma pessoa com o seu estado de saúde muito crítica, já desacreditado pelos médicos, alguns que conseguem gesticular, tentar falar ou mexer com os braços, alguns até escrever num papel, declaram a confiança e a dependência no Senhor. Nessa hora eu fico pensando que faz toda a diferença quando chega a hora, o momento de alguém partir dessa vida em que deposita a sua confiança, a sua dependência em Deus. Até na hora, talvez não, com certeza, nos últimos minutos, nos últimos segundos de vida, você pode estar seguro em que o Senhor está cuidando de você. E o salmista vai dizer isso, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abalam e permanecem para sempre. Para a irmã Maria dos Reis, cheia de aparelho, na UTI, um diagnóstico dos médicos não favorável a ela, o levantar do braço e o apontar o dedo para cima e dizer a minha confiança está no Senhor, é motivo para nós de consolo, mas também, ao mesmo tempo, de encorajamento, porque o seu problema pode ser não tão grande como o que a irmã está enfrentando, mas você também pode declarar e depositar a sua confiança em Deus. O salmista reconhece isso no Salmo 125, no Salmo 127, como já vimos na semana passada: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Então, não há como fugir da ideia de que a fundação, a estrutura, precisa estar em Deus. Quando a sua confiança está nele, você não será abalado. Se você confia no Senhor, você não será abalado. Você irá permanecer sempre ali, com ele, guardado, protegido e seguro nas mãos dele, nas mãos do Senhor. Esse é o depoimento de confiança que fez parte dos cânticos daqueles que saíam de suas casas e durante dias e semanas para chegar em Jerusalém para prestar culto a Deus. Famílias que saíam de suas casas até Jerusalém para cultuarem ao Senhor. No Salmo 126, no versículo 2 e 3, então a nossa boca encheu-se de riso, a nossa língua de cantos de alegria, até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Então, o depoimento de confiança no Senhor, nós podemos perceber também nesses cânticos, conhecidos como cânticos de romagem. A ideia de que temos um ânimo especial. Aqueles que confiam no Senhor têm um ânimo especial. Não há como ser abalado, ao mesmo tempo também em que reconhece, podem olhar para as maravilhas que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Podemos enxergar e ver que existem problemas. Nesse mundo, nessa vida, nós passamos por problemas. Mas também podemos ver que o Senhor tem feito grandes coisas por nós. Eu entendo, eu sei, tenho a percepção de que no dia de hoje eu tive um problema, tive uma dificuldade, um desgaste, mas eu também consigo enxergar que nesse dia, nessa semana, o Senhor fez grandes coisas na minha vida e por isso eu me alegro e também agradeço a Ele o seu cuidado para comigo. E com isso nós vimos na semana passada que Jesus Cristo é a fundação segura sobre a qual a nossa fé está construída. Porque Jesus também fala a ideia de você edificar a sua vida naquilo que é verdadeiro, nele, inclusive na palavra dele, quando ele vai falar sobre uma parábola, a casa construída sobre a rocha e a outra sobre a areia. Uma funda, não tem sustentação, a sobre a rocha fica segura, e assim devemos estar seguros no Senhor. Se quisermos desfrutar das bênçãos do Senhor, devemos temê-lo, devemos andar nos seus caminhos, e com isso, nós, mesmo em meio às dificuldades, aos problemas, como a irmã Maria dos Reis, poderemos levantar a mão, o dedo e apontar e dizer: a minha confiança está no Senhor, mesmo se eu estiver dentro de um tratamento intensivo no hospital, na UTI, recebendo medicamentos, ou mesmo já desacreditado pela medicina de alguma melhora no meu quadro de saúde. Podemos, sim, confiar no Senhor, inclusive nas horas mais difíceis. Mas o salmo, os cânticos que os peregrinos cantavam nessa coletânea de salmos, de 120 ao 134, também aponta para um outro tema. Além de falar sobre confiança, e como vimos na semana retrasada, falando sobre estar na casa do Senhor é muito bom, poder adorar ao Senhor, poder agradecer, poder interceder pelos outros, pedir ajuda, adorá-lo. Nessa coletânea de salmos, os peregrinos também cantavam cânticos que falam sobre oração. E tem dois salmos nessa coletânea que traz uma ideia exclusiva com base no tema oração. No Salmo 130, o salmista, ele diz: das profundezas clamo a ti, ó Senhor. E se ele está clamando, o conceito, a ideia é que ele está orando. Então, esse cântico do Salmo 130, em que os peregrinos entoavam na viagem para Jerusalém, no retorno para casa, é também um cântico que fala sobre oração. Quantas músicas nós cantamos, nós conhecemos, inclusive hoje, que traz a ideia, a mensagem de oração. Cantamos um hino hoje que fala sobre oração, outros hinos que nós poderíamos citar nessa noite, vários cânticos que traz a ideia de que nós devemos depositar nossa confiança no Senhor, devemos orar, orar sem cessar, devemos ter uma vida de oração, uma vida de gratidão e uma vida de clamor, de clamar ao Senhor. O conceito de clamor é exatamente a ideia de quem está gritando por socorro, né? O clamor aqui contínuo. O salmista, ele já tinha clamado outras vezes, e agora ele continua também pedindo a intervenção e a misericórdia de Deus sobre a vida dele. É possível perceber no Salmo 130 que ele entende que, se não fosse por Deus, a morte, o perigo, a situação, ele já não estaria mais vivo, a vida dele teria acabado. Então ele clama ao Senhor e pede a Deus por misericórdia. Agora é interessante que no Salmo 130, quando ele vai clamar aqui, ele usa a expressão: das profundezas clamo a ti, Senhor. Eu fico pensando que essa ideia de profundezas se assemelha muito a alguém que já sofreu algum tipo de afogamento. Eu não sei se alguns de vocês já passaram por essa experiência, mas é algo realmente muito angustiante. Eu lembro, numa época em que era adolescente, fui para um acampamento. Isso não significa que os pais não devem deixar os filhos irem para o retiro no feriado de carnaval, mas foi exatamente no acampamento, no feriado de carnaval. Meus pais não eram crentes, minha mãe autorizou eu ir com permissão, que iriam cuidar de mim, e lá tinha uma cachoeira. E eu entrei naquela cachoeira, achando que o local era seguro, e caí num redemoinho, fui puxado, sugado pela força, se dá para explicar, gravidade gravitacional, fui sugado. Eu tinha meus 12, 13 anos de idade, e ali eu achei realmente que não iria sobreviver. E comecei a clamar a Deus, vendo que, mesmo fazendo força para subir, eu não conseguia, também não era nenhum nadador experiente, e eu ia afundando, o negócio ia sumindo, aquela luz assim que estava alto, que estava perto, ia escurecendo, e eu fui afundando até que eu desmaiei, mas pela mão poderosa de Deus, eu boiei, e aí o pessoal me socorreu. Eu pensei: bom, tudo bem, estou vivo, mas se eu chegar em casa, minha mãe souber, a situação vai ficar difícil para mim. E eu, lá no Rio a gente chama biscoito, né? Então, todos os pacotes de biscoito que eu tinha, que minha mãe tinha me dado para comer no acampamento, os jovens, muito carinhosamente, falaram assim: pode me dar um biscoito, dá um pacote desse aí, que eu não vou contar para sua mãe. E eu fui distribuindo para todo mundo, fiquei sem um pacotinho de bolacha, como vocês chamam aqui em São Paulo. Mas quando eu cheguei na rua de casa, eu pensei: bom, minha mãe pelo menos não vai saber que eu quase morri afogado, que eu desmaiei, que eu fui sugado pelo rio, pela cachoeira, que bebi água, aquela coisa toda. E quando eu entrei na rua de casa, para minha surpresa, minha mãe estava no portão dizendo: já estou sabendo, pode vir que a gente vai conversar. Naquela época não tinha telefone assim de celular, muito menos o WhatsApp. Mas a notícia chegou primeiro para minha mãe, que eu quase morri afogado. Foi algo... Hã? Faltou bolacha, faltou. Acho que não deu para todo mundo, é verdade. Mas a experiência foi de muita angústia. E o salmista, ele reconhece isso. Você pensar que, sendo correndo o risco de morrer afogado, nadar e não sair do lugar. Tentar colocar o pé num local seguro e perceber que não tem apoio é uma angústia muito grande. E ele faz essa comparação. E ele entende que só uma pessoa que pode livrá-lo de uma situação como essa. E não pensando só a nível de afogamento, algo que pode acontecer, mas em qualquer situação ou circunstância da vida, nós podemos nos sentir, situações, circunstâncias que a vida pode proporcionar, sentir como exatamente esse indivíduo que acha que está ali sendo sugado, tenta dar braçadas e não consegue sair do lugar. Olha uma imagem aí para vocês verem logo em seguida. Por favor, pode passar aí. Isso o pessoal chama lá no Rio de Janeiro de essa imagem de o local em que você tem ali na praia, né? Você tem uma área em que você pode ser sugado. E isso, a chamada vala, né? E quando ela te puxa, você, mesmo tentando nadar, e você não consegue sair do lugar. E por incrível que pareça, o local, olhando para essa imagem aí, o lugar mais perigoso é onde você não vê onda. Parece que é aquele lagozinho bonitinho, calminho, tranquilo. Mas quando você entra, ali aquilo puxa você e você não consegue voltar. Já onde as ondas quebram, esse é o local mais seguro. E aí, a recomendação dos salva-vidas é que quando você entra num lugar desse, você tem que sair para os lados, ou para a direita ou para a esquerda, sair da vala para poder escapar desse local extremamente perigoso. O salmista faz essa comparação. E ele reconhece que só o Senhor pode nos livrar dessas valas, desses lugares tão arriscados para a nossa vida. No Salmo 69, no versículo 1 ao versículo 3, a palavra do Senhor nos diz: salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço. Nas profundezas lamacentas eu me afundo. Não tenho onde ficar, firmar os pés. Entrei em águas profundas, as correntezas me arrastam. Cansei-me de pedir socorro, minha garganta se abrasa, meus olhos fraquejam de tanto esperar pelo meu Deus. Quando a gente olha para uma situação como essa, algo muito parecido com afogamento se chama pecado. E no Salmo 130, no verso 2, né, a gente fala versículo aqui acostumados, mas quando se trata de salmos, não são capítulos e números, e não são versículos, são versos. Mas no verso 3 do Salmo 130, o salmista diz: se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Ele está dizendo exatamente: Senhor, se o Senhor observar realmente para a minha vida, se o Senhor olhar para mim, registrar os meus pecados, quem vai escapar? Então, dentro de um contexto de alguém que está afundando, que está se afogando, está clamando ao Senhor por socorro, é o mesmo salmista que percebe que por causa do seu pecado, por causa da vida que ele estava levando de transgressão, isso estava lhe causando uma situação na vida dele muito ruim. Ele estava à beira da morte, e aí ele reconhece que só o Senhor poderia livrá-lo. E de fato, só o Senhor pode nos livrar. Ele pede a Deus misericórdia, ele clama por misericórdia, né? E ele vai dizer: ó, se o Senhor registrasse tudo que eu estou fazendo, o que eu já fiz, se o Senhor tomar nota, se o Senhor manter registro de tudo isso, eu sei que não vai ter solução, não tem bote salva-vida, não vai ter nada para me garantir para que eu possa sobreviver. Eu estou perdido. E é interessante observar o salmista colocando isso, que a palavra do nosso Deus nos aponta isso várias vezes. No Salmo 90, no verso 8, a palavra do Senhor nos diz: conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Ou seja, nada escapa, nada foge aos olhos do Senhor. O salmista vai lembrar isso. Mas também no Salmo 86, no verso 5, a palavra de Deus nos diz: tu és bondoso em perdoar, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. O Senhor é rico para com graça, para todos aqueles que gritam: socorro, Senhor, me ajuda, Senhor, me livra, Senhor, eu pequei, Senhor, me socorre, Senhor. Deus conhece o nosso coração e, como a palavra do Senhor nos declara, nada escapa de forma secretamente, né? Tudo está na presença de Deus. Mas o Senhor, o nosso Deus, Ele é rico em graça para com todos os que o invocam. Então, por isso Ele clama. No Salmo 131, essa oração de clamor de alguém que reconhece que pecou, sabe que está afundando, está arruinando sua vida, está destruindo sua família, o seu casamento, o relacionamento com seus filhos, sua vida profissional, está vivendo numa situação de pecado, está afundando cada vez mais, caiu na vala, tenta por si só achar que dá para escapar e sair e se livrar. E quando ele vê que cada vez mais ele se esforça para deixar aquele pecado, para deixar aquela vida, mais ele se afunda como areia movediça, mais ele se arrebenta, mas aí ele clama por socorro e por misericórdia, e Deus concede graça a ele. Como é bom perceber isso, que o pastor Bruno começou o culto desta noite lendo o livro de Daniel, capítulo 9. Daniel falando sobre perdão, sobre a graça de Deus, o cuidado de Deus em nos livrar. Em 1 João, capítulo 1, no versículo 9, a palavra do Senhor nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Também em Hebreus, capítulo 10, no versículo 16 e 17, a palavra do Senhor nos declara: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escrevereis em suas mentes, e acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Como é bom perceber isso, que só Deus pode te tirar do fundo do poço, só Deus pode tirar você da vala, só Deus pode livrar você do abismo, só o Senhor pode tirar você das profundezas e do pecado. E sabemos que Deus fez isso de que forma? Enviando o seu Filho amado Jesus para nos salvar e nos dar vida eterna. Isso me faz pensar numa ideia que recentemente eu estava acompanhando uma reportagem de um movimento de pessoas que estão tentando, né, levar essa bandeira, essa ideia, uma campanha contra algumas marcas de grife. Não estou aqui para ficar falando qual é a marca, se é A, B ou C, mas marcas de grife por causa do trabalho escravo. E essas pessoas levantam uma bandeira dizendo o seguinte: olha, não compra esse tipo de marca de roupa, essa marca de roupa, porque se você comprar, você está contribuindo, colaborando para o trabalho escravo. Porque tem gente lá que fica lá, ó, não tem hora de descanso, não tem seus direitos trabalhistas, vivem como escravos ali, mal recebem a comida, o alimento, não podem sair da mesa, da máquina de costura, e quando você compra essa roupa, você está colaborando para um trabalho escravo. As pessoas se preocupam com quem possa estar sendo explorado para que você compre uma coisa que seja de marca por um preço aparentemente justo, por um preço melhor. Mas eu fico pensando, e se nós pensarmos com relação ao pecado? Será que nós devemos viver pecando e na prática do pecado, sabendo que foi comprado por um alto preço? Deus enviou o seu Filho para derramar na cruz seu sangue, para sofrer em nosso lugar, sangue esse que foi inocente. E sabemos que o perdão de Deus é uma bênção, mas será que devemos, como uma criança desobediente, viver indo para o abismo, para o fundo e clamar por socorro, mesmo sabendo que o Senhor vai nos socorrer? Se entendemos que o custo foi o Filho dele, Cristo Jesus, e por isso nós devemos amá-lo, nós devemos temê-lo, e sempre que a gente cair nas profundezas, como o salmista se sentiu, gritar por socorro. Mas não precisamos viver mais nas profundezas, porque temos um Senhor que nos ama, que nos salvou e que convida você a viver uma vida de santidade, uma vida transformada, não mais tendo que se sujeitar a um lamaçal de pecado. E esse tema de oração termina no Cântico do Peregrino com o Salmo 131, Salmo de Davi. A oração de um homem humilde, que no Salmo 131, no versículo 1, diz: Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. Ah, se havia alguém que poderia se encher de orgulho, esse homem poderia ser o rei Davi, poderia ter sido o rei Davi. De pastor de ovelhas, veio a ser um grande rei de Israel. Ele poderia achar que ele era o cara. Ele poderia dizer que, não, eu sou a pessoa, eu sou a melhor pessoa desse mundo. Mas quando Davi escreve esse salmo, ele declara que ele não era orgulhoso, que ele não era arrogante, e que ele olhava para as coisas ao redor dele, mesmo sendo um homem muito rico, muito poderoso de sua época, e não colocar seu coração nessas coisas, nas coisas materiais. Essa é a ideia do Salmo 131 e a oração de um homem humilde. Mas se você conhece a vida do rei Davi, talvez você vai lembrar que Davi, em um momento de sua vida, ele teve em algumas ocasiões, uma ocasião mais especial da vida dele, momento da vida dele, ele cedeu aos desejos egoístas. Houve um momento na vida de Davi que ele foi egoísta, inclusive conhecido na história como um homem que cometeu adultério. Mas Davi andou com o Senhor sendo uma pessoa humilde. E quando ele pecou, quando ele se sentiu assim como o Salmo 130, lá na profundeza, lá no abismo, a palavra de Deus nos declara no Salmo 32, no Salmo 51, que ele clamou ao Senhor e o Senhor o socorreu e concedeu o seu perdão na vida de Davi. Mas quando nós olhamos para Davi, nós podemos perceber nesse Salmo que Davi sabia que ter inveja dos outros, se orgulhar das coisas que nós temos, ou das coisas desse mundo, é perda de tempo. Davi olhou para o seu filho Absalão e viu que ele se arrebentou na vida por achar que era o cara. Davi olhou para Saul, que foi o rei anterior a ele, e viu também que esse homem destruiu a sua vida por achar que era alguém importante na sua época. Por isso Davi vai dizer: eu sou como essa criança, sou uma criança, demonstrando a dependência que ele tinha do Senhor na sua oração. No versículo 2 ele diz, do Salmo de número 131: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para contigo. E por isso Davi vai dizer: olha, eu sou tão imaturo ainda, Senhor, sou tão pequeno, reconheço que o Senhor é grande, e por isso devemos esperar e confiar em Ti. Como diz lá em Provérbios 18, versículo 12, antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Então, que na sua oração você possa clamar e pedir para o Senhor te livrar, se você estiver numa condição de alguém que está se afogando no pecado. Peça ao Senhor, Ele pode te livrar. Ele enviou Jesus, que na cruz pagou o alto preço, para perdoar todos os seus pecados. Mas que na oração, como Davi, que você se humilhe. Não adianta fazer o que muitos fazem, como Adão fez, justificando o seu pecado, justificando o seu problema e apontando para os outros, o que na verdade um coração humilde faz, que você reconheça o seu pecado e que você peça perdão ao Senhor. E ao fazer isso, como Davi, lembrar que ainda que nós somos como uma criança, precisamos aprender muito, dependente da nossa idade, experiência de vida e o diploma que nós já adquirimos, precisamos depender do Senhor e esperar nele. Vamos orar. Graças te damos, ó Pai, por esse salmo de oração que nos ensina, Senhor, como é importante orar como quem depende do Senhor, que reconhece que não iremos vencer essa batalha sozinhos, não iremos sair de uma situação de pecado, não iremos sair de um lamaçal sozinhos, mas que precisamos realmente de Ti e devemos clamar ao Senhor por socorro. Mas obrigado também, ó Pai, porque podemos ver na vida de um homem que foi um grande rei, que poderia se orgulhar da sua posição, que poderia bater no peito achando ser a pessoa mais importante desse mundo. Com atitude humilde, ele pôde reconhecer quão pequeno ele era, entendendo que diante do Senhor era como uma criança que precisava caminhar, tendo o Senhor tomando-os nos braços e cuidando e direcionando ele, esperando em Ti, aprendendo a esperar em Ti. Que assim como Davi, possamos ser humildes e na nossa oração entregar nossas vidas em Tuas mãos e esperar no Senhor. Muito obrigado por tudo, ó Pai, nos abençoe e nos guarde. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.